voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Grande abraço a vocês que estão acompanhando na cidade de Presidente Dutra e região, aqui através da sua televisão, é a TV Meio Norte, lá de Presidente Dutra, TV Rio Flores, aqui na TV Rio Flores, você acompanhando o Central Manhã. Grande abraço a todos vocês, também aí das emissoras de... Gafe! Olha, então... Nós queremos começar esse bloco agora. Vamos falar de política, né? O pessoal gosta de falar de futebol, de política. Isso. O brasileiro gosta dos dois temas. Na política, o que nós observamos aí nos últimos dias foi mais uma vitória da unidade, mais uma vitória do grupo liderado pelo governador Carlos Brandão em relação à eleição para a nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Depois das idas e vindas, das visitas e da coordenação aí do Marcos Brandão, juntamente com o prefeito eleito de Bacabal, o Roberto Costa, para a eleição da FAMEN, visitando todas as regiões, angariando apoios da maioria dos prefeitos de todas as regiões, terminou o prazo na última sexta-feira para o registro de chapas para concorrer à presidência da FAMEN. Tinha a possível candidatura da prefeita da cidade de Chapadinha, a Belezinha, mas no último momento decidiram pela unidade. E aí foi registrada uma única chapa encabeçada pelo prefeito da cidade de Bacabal, o Roberto Costa. Ó, presidente José Roberto Costa Santos, da cidade de Bacabal. O vice-presidente da FAMEN, Josué Pinho da Silva Júnior, José Silva da Pinho Júnior, da cidade de Peritoró. O segundo vice-presidente é Sâmia Coelho Moreira de Carvalho. O secretário-geral, Roberta Maria Gonçalves de Barreto Costa.
É a Sâmia de Santa Quitéria e a Roberta
de Axixá. Aí vem primeiro, segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro, diretor de educação, diretor de saúde, diretor de assistência social, diretor de meio ambiente, diretor de cultura e toda a chapa. Foi registrada uma única chapa na última sexta-feira e essa chapa deve ser confirmada na próxima quarta-feira, depois de amanhã, na eleição da nova diretoria da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. Eu vi um fato curioso também, que eu não queria... A língua coça, já beberia. O Lula deve indicar Carlos Brandão para o STJ. Você já sabia dessa... Não, por que eu estou sorrindo? É uma notícia séria, né? Há uma disputa tem a escolha da lista tríplice para as duas vagas que serão abertas no Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília. E aí essa lista tríplice é enviada para o presidente da República, para que o presidente da República escolha um dos três para nomeá-lo para as vagas que estão sendo abertas. Coincidência ou não, quem teve a maioria dos votos foi Carlos Brandão. É um homônimo do governador do estado do Maranhão. E só aqui para não perder a piada, né? Disse que quando Flávio Dino soube que Carlos Brandão tinha tirado a maioria lá dos votos para indicação da lista tríplice, ele disse: "Mas, pois eu vou ser contra." Aí está apoiando um outro candidato. Vamos saber quem é que o Lula vai escolher. Mas aqui é só colocando aqui, por causa do homônimo, a coincidência dessa indicação, com o mais votado sendo Carlos Brandão para essa vaga no STJ. Mas vamos falar de Flávio Dino. Flávio Dino determina aí dar 30 dias para as normas de emendas que são direcionadas para a área da educação. Mais uma movimentação hoje em Brasília, é o assunto do dia lá em Brasília, essa informação. Conte pra gente, Jalberto.
Pois é, Alberto, essa decisão ela foi tomada, inclusive, ontem, mesmo sendo domingo, mas ela foi tomada ontem, e aponta para a necessidade de transparência e também a rastabilidade, na verdade, tanto nas universidades quanto em suas respectivas fundações de apoio. Então, a determinação vale para o Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União e também a Advocacia Geral, também da União. Também por simetria. O ministro, Humberto, para você ter uma ideia, o ministro afirmou que vale para os estados que deverão proceder da mesma maneira. Então, Dino, por sua vez, pediu urgência na divulgação das normas e também que elas sejam comunicadas aos presidentes das associações nacionais, dos dirigentes e também das instituições federais de ensino superior, e ainda do Conselho de Reitores nas universidades brasileiras. Então, mesmo ontem teve exatamente essa decisão do ministro Flávio Dino.
Pois é, só para traduzir em miúdos aqui para você, o que que acontece? Nós tínhamos a emenda PIX,
isso.
Aquela que o deputado lá, através das suas comissões e ou individuais, podia enviar para os seus municípios e não tinha essa rastreabilidade, quer dizer, não se sabia em algumas emendas nem o nome da pessoa que estava mandando o dinheiro para o município, e isso... sempre que se foi colocado na responsabilidade apenas do legislativo, apenas dos deputados. Não, mas os deputados estão fazendo isso, está errado e tal. O que que acontece? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, acertadamente, né, disse, olha, isso também é responsabilidade do executivo. Como é que você vai liberar um dinheiro, né, vai colocar à disposição dos deputados esse dinheiro, se não há uma regra pré-estabelecida para garantir que as ferramentas, os órgãos de controle possam acompanhar a movimentação desses recursos? Então, ele deu 30 dias para que sejam estabelecidas regras no poder executivo também, isto é, no governo federal, nos governos estaduais, para que hajam essas regras para a liberação dessas emendas, especialmente as voltadas para a educação. Aí, acertadamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, faz aí essa exigência e dá 30 dias para o cumprimento do prazo e que isso seja divulgado e seja do conhecimento da sociedade. Mas vamos falar de carnaval. É janeiro, né?
Iniciou o ano, já começa a falar de carnaval.
Pois é, e o governador Carlos Brandão já definiu o calendário, né? O governo já, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, já definiu aí os dias, todo o calendário. Nós vamos trazer primeiro esse vídeo já dá uma e já confirma algumas atrações. Tem um outro vídeo, né? Vamos trazer o outro vídeo primeiro, falando aí do pré-carnaval.
Vem aí o Carnaval do Maranhão 2025, estado de folia e alegria. A abertura oficial acontece no dia 31 de janeiro, com o cortejo de blocos tradicionais pelas ruas do Centro Histórico. Pré-carnaval vem para o centro nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro, com festas na Praça Nauro Machado, Praça do Reggae, Beco Catarina Mina e Praça do Tambor de Crioula. Pré-carnaval vem para o mar, na Avenida Litorânea, nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro. Circuito de Carnaval vem para o mar, com programação nos dias 27 e 28 de fevereiro e de 1º a 4 de março. E também teremos Circuito Madre Deus para quem quer pular o carnaval mais tradicional no mesmo período.
Olha aí, esse é o pré-carnaval, já contando aí um pouquinho do calendário oficial divulgado pelo governo do Maranhão, mas tem também as atrações já que foram confirmadas. A repórter Tereza Cristina também fez aí uma produção, talvez, porque acho que a produção não conseguiu baixar aqui o outro vídeo, que mostra quais são as atrações que vão estar se apresentando no carnaval de 2021. No dia 2 de fevereiro tem o Piscirico Tomate, É isso. No dia 9 de fevereiro, no domingo, o Henry Freitas e Márcia Felipe. No dia 16 de fevereiro, tem Banda Eva e Núzio. É isso, Gelber Pereira, você que conhece mais. Dia 23 de novembro, fevereiro, domingo.
Belo.
Tem o Cantor Belo. No dia 28 de fevereiro, tem a Glória Groove e Xande Harmonia e Avini Vini. É familiarizado com a pronúncia. No dia 1º de março, sabe, tem Anitta, tem Chiclete com Banana e tem Cacar e Pedrinho. Tinha outro vídeo, nós vamos deixar para amanhã, porque tem as últimas notícias do esporte que o Jair Pereira tem que dar.
Pois é, Alberto, esse final de semana aí foi de abertura dos estaduais. Vamos começar pelo Campeonato Maranhense de 2025. Imperatriz e Sampaio Corrêa fizeram a abertura da competição lá no estado Frei Epifânio da Abadia, mas não saíram do 0-0. Agora, ontem, domingo, tivemos mais dois jogos. Tivemos o primeiro superclássico do ano entre Moto e Maranhão, que se enfrentaram no estádio Castelão. E a partida terminou empatada em 1-1. O Maranhão saiu à frente aos 17 do segundo tempo e, por incrível que pareça, o mesmo jogador do Maranhão que fez o gol para seu time acabou vacilando e cedeu o empate do time do Moto. Então, final de jogo no Castelão, um para o Maranhão, um também para o Moto. O outro jogo da competição, da rodada, o terceiro da rodada, aconteceu lá no estádio Costa Rodrigues, em Pinheiro. O time da casa enfrentou o Viana e venceu pelo placar de 2-0. Ainda teremos o jogo entre Iape e a equipe do Tuntum para fechar a primeira rodada. E o outro jogo que aconteceu ontem foi pela Copinha, quando o Iape enfrentou a equipe do Botafogo pela segunda rodada da Copinha, a Copa São Paulo Futebol Júnior, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Com esse resultado, o Canário da Ilha, infelizmente, deu adeus à competição. Tínhamos dois representantes do estado nessa competição. O Imperatriz não passou da primeira fase dos três jogos que disputou. Perdeu os três e o Iape conseguiu passar. Após o empate heróico com um a menos contra a equipe da Ponte Preta, que aconteceu na última sexta-feira, então teve o jogo da segunda rodada. Mas ontem enfrentou o Botafogo do Rio, um time com mais estrutura, e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. Então, não temos mais representantes do estado do Maranhão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas ontem também tivemos a abertura da Copa do Campeonato lá do Rio de Janeiro e tivemos a derrota do Botafogo. Um time totalmente modificado, o Fogão perdeu para o Maricá, só vingando, pelo placar de 2-1. Mas essas e outras informações vamos trazer daqui a pouco no seu Central Esporte, mais uma vez contando com a sua audiência.
Não perca o Central Esporte com Jalber Pereira aí na sua emissora de rádio e também no portal Central de Notícias Brasil. Voltaremos amanhã, se Deus quiser.
Bom dia a todos e até amanhã neste mesmo horário, aqui em sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza,
Para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.